Você está ouvindo Feijoada Completa.
Este é o Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã aqui na sua Rádio Câmara. Você ligado na gente, eu, Edson Júnior, com você de 9 às 11, horário de Brasília, todo sábado.
Te leva nas favelas para que vejas do alto como a cidade é bela.
Aí, Martilda Vila cantando Quando Essa Onda Passar, uma canção que foi feita para homenagear as favelas do Rio de Janeiro. E é curioso, né? Porque foi feito antes do processo de pacificação. Essa música foi feita em 2005 e lançada num álbum em 2005 pelo grande Martinho da Vila, né? Essa música que fala aí, né? Quando essa onda passar, vou te levar nas favelas, né? Falando sobre esse desejo pelo fim da violência nas favelas do Rio de Janeiro.
Meu saudoso.
Para que vejas do alto como a cidade é bela, realmente belo Rio de Janeiro, que enxergado do alto dos morros é uma beleza de cidade, aliás, de qualquer forma, né, uma beleza de cidade, o grande Rio de Janeiro. E agora vamos falar de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Terabyte é com a gente hoje para falar sobre uma coisa que não existe no WhatsApp, mas tem gente tentando convencer você que existe. Tá circulando pela internet uma mensagem de e-mail convidando você para fazer, para poder experimentar uma nova ferramenta do WhatsApp, supostamente seria a videochamada. O e-mail que você recebe te convida a entrar num determinado link e a fazer uma distribuição dessa mensagem para 3 ou 4 amigos seus, né? E aí, depois que você faz a distribuição para 3 ou 4 dos seus contatos lá no WhatsApp, desse link, né? Aí o sistema te convida a fazer download de uma determinada ferramenta que seria uma chamada, um adendo, digamos assim, um plugin para poder permitir a chamada de vídeo pelo WhatsApp. Gente, isso é golpe. Golpe e do brabo, hein? Foi divulgado no ID Genal essa semana, num site importante de tecnologia, né? Um alerta para que a população, para que os usuários de WhatsApp, que no país inteiro são muitos, né? Hoje em dia praticamente ninguém vive sem WhatsApp, fiquem ligados nisso. Não existe ainda e não tem previsão também, por enquanto, a WhatsApp não se pronunciou a respeito disso, não tem nenhuma previsão do lançamento de uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, tá? Hoje em dia o que nós temos no WhatsApp são as chamadas de áudio, que são feitas, né, naquele sistema que depois já foi introduzido, que você já pode fazer ligações, né, pelo WhatsApp, mas são chamadas de áudio, como se fosse um telefone. Não funciona a chamada de vídeo no WhatsApp, tá? A chamada de vídeo ainda é feita pelos recursos outros aí, vários aplicativos, como Skype, né? No caso dos usuários do iPhone, tem o FaceTime, iPhone, iPad, os produtos Apple, de modo geral, tem o FaceTime. E para todos os smartphones, você tem o Skype e outras ferramentas aí que funcionam muito bem com chamada de vídeo. O WhatsApp não está no meio delas, tá bom? Então, por enquanto, e não tem nenhuma previsão para ter chamada de vídeo no WhatsApp, então fica o alerta para a gente poder não cair em golpe. Portanto, se você receber um e-mail te convidando para poder fazer um teste de uma ferramenta no WhatsApp com chamada de vídeo, delete imediatamente, expulse da lixeira também. Se você usa a maioria dos programas de e-mail, é só você dar ali um Shift Del, né, que o Shift Del ele já exclui a mensagem sem mandar para mensagens excluídas, sem mandar para lixeira. Então, você chegou ali, o atalho é o Shift Del, você manda ela para o espaço, porque é golpe, golpe do brabo. Não tente, acessar essa ferramenta, porque ela não existe no WhatsApp e não tem previsão para existir, ok? Então, fique ligado, é sempre importante aí ficar atento. E agora vamos rodar o Brasil afora?
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo.
Pois é, aí você vê um outro lado de Martinho da Vila, mostrando um pouco o seu lado meio bossa nova, né, nessa canção aí, é Visgo de Jaca. É uma canção que é muito bacana, é muito, muito interessante, porque é totalmente diferente, né, da onda do que o Martin faz, né? No, você vê uma, mais violão, os metais, é um tipo de arranjo bem diferente, bem bacana.
Justiceiro viveiro quebrou, mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor.
Muito legal, né? Bom, você já ouviu falar em Terra Ronca? É, já conhece? Já ouviu falar na região da Terra Ronca? Fica aqui no estado de Goiás, gente, 400 quilômetros aqui do Distrito Federal. Uma região de cavernas, rios, natureza exuberante, muito bacana. Lugar bom para se descansar, lugar bom para se fazer um passeio ecológico, né? Quem gosta de ecoturismo aí, a Terra Ronca é uma região muito bacana. É, vamos conversar um pouco sobre aí, então, essa região de Terra Ronca, falar um pouco sobre o que é, porquê desse nome, inclusive, né? Com o Ion Davil. Ele é diretor de uma empresa que faz justamente esse trabalho de travessia de uma dessas regiões, né, que fica na Chapada dos Veadeiros, aqui no estado de Goiás. Ion Davil, prazer falar com você, como vai?
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Ion, por que esse nome Terra Ronca?
Então, Terra Ronca é porque os rios lá, eles entram dentro das cavernas, especialmente uma de nome Terra Ronca, que tem uma entrada enorme, tem um teto de 90 metros de altura, e entra um grande rio lá batendo nas rochas e faz um ronco enorme, constante. Então, por esse motivo, foi batizado Terra Ronca.
Bacana. Ion, conta pra gente o seguinte, pessoas que não estão acostumadas a fazer ecoturismo, que de repente estão querendo fazer pela primeira vez, elas se dão bem em Terra Ronca? Elas conseguem apreciar bem? Ou é um lugar mais perigoso, mais difícil para quem não está acostumado?
Lá no parque, é um parque estadual, né? Chama
Sim.
Parque Estadual de Terra Ronca.
Terra Ronca, exato.
Dentro desse parque tem inúmeras cavernas. E tem cavernas com vários níveis de dificuldade diferentes. Então, tem duas, especialmente a Gruta da Angélica e a Gruta de Terra Ronca. São cavernas de acesso fácil, horizontal, que a pessoa consegue chegar lá na boca. Então, depende muito de onde a pessoa quer chegar. Mas geralmente a região da entrada da caverna, que tem iluminação, tudo, tem rio, tem praia, muito tranquilo para família, para criança, qualquer pessoa consegue ir. Então depende muito do que a pessoa está buscando lá, né? Se quiser algo um pouco mais difícil, adentrar mais nas cavernas, é possível também, tem um nível de dificuldade um pouco maior.
Sim. E por exemplo, as cavernas de entradas muito apertadas, muito baixas, a maioria ou dá para entrar assim na maior delas numa boa, assim, como é que é isso?
A Gruta de Terra Ronca e Angélica tem as entradas são bem altas, então dá para entrar bem tranquilo lá dentro, dá para curtir bastante. Inclusive na Gruta de Terra Ronca acontece uma vez por ano, no mês de agosto, uma romaria onde mais de 5 mil pessoas vão lá e acontece alguns festejos. É a Romaria de Bom Jesus da Lapa, que acontece na Terra Ronca no mês de agosto.
Bacana. E além das cavernas, a região tem muitos rios também, né, que cortam, tem quedas d'água. Quais são as principais atrações do parque além das cavernas?
Então, além das cavernas, lá é uma região montanhosa, uma região muito bonita, que tem uma serra, a Serra Geral de Goiás. E também tem vários rios que formam cachoeiras, piscinas. Como é uma região que tem a formação de calcário, as águas dos rios são clarinhas, são águas bem limpas. Então tem lugares muito bonitos para visitar, além das cavernas, muitas cachoeiras, piscinas, montanha, dá para fazer caminhadas, então dá para fazer várias outras atividades além da visitação de cavernas.
E o acesso é tranquilo, Ion? Como é que faz para se chegar até a região, por exemplo, de carro, é tranquilo o acesso?
É um acesso que envolve um percurso de estrada de terra, então são estradas de terra que são tranquilas, qualquer carro passa, carros pequenos, carros grandes. Mas de Brasília a Terra Ronca é uma viagem de mais ou menos uns 500 quilômetros.
Sim.
que dá aí por volta de umas 5, 6 horas de viagem. Saindo da Chapada dos Veadeiros, fica um pouco mais próximo, dá umas 4 horas de viagem, mais ou menos uns 300 quilômetros daquilo.
Uhum. Então, no caso, quer dizer, é uma viagem que dura... É porque essa região é nordeste do estado de Goiás, não é isso?
Exatamente, é bem no nordeste de Goiás. O Parque de Terra Ronca fica naquela região da divisa de Goiás, Tocantins e Bahia, no extremo nordeste de Goiás.
Ah, bacana, já quase chegando em Tocantins mesmo, né?
Já, bem próximo de Tocantins.
Bacana. Muito bem, e hospedagem também costuma se encontrar tranquilamente lá? É preciso reservar? É muito cheio? Qual época do ano que é mais cheia? E é fácil encontrar hospedagem?
Olha, basicamente nos períodos de feriado fica um pouco mais difícil, né? Lá tem algumas pousadas, umas 2, 3 pousadas próximas às cavernas, que são um serviço bom, são pousadas simples, mas tem bom serviço.
Uhum.
Então é possível, sim, reservar, é possível aproveitar bem, mas nos períodos de feriado são poucos leitos que as pousadas têm, então costuma ficar cheio, em feriados é bom fazer as reservas com um pouco mais de antecedência.
Muito bem, Ion Davil conversando com a gente aí sobre a região de Terra Ronca. É ele que tem uma empresa que é especializada justamente no atendimento ao turista que vai para aquela região. Ion, muito obrigado pela participação. Grande abraço para você e aí fica aí o convite para os nossos ouvintes visitarem a região aí, o Parque Estadual de Terra Ronca, ali no estado de Goiás. Grande abraço, Ion.
Um grande abraço, deixo aqui o convite a todos. O parque ele é muito bonito, ele é muito pouco conhecido no estado de Goiás, então vale realmente a pena, quem tem um pouquinho de curiosidade, conhecer cavernas, visitar a Terra Ronca. Um grande abraço a todos.
Maravilha, tá aí. Daí a participação. Obrigado, Ion. Até a participação do Ion Davi falando com a gente. E é muito bacana, porque de fato se trata de uma região interessante e, né, enfim, né, quem gosta de cavernas, deve ser muito bacana, né, entrar numa caverna, assim. Eu nunca fui, eu acho que fui a grutas poucas, mas caverna, assim, mesmo, acho que eu nunca entrei em uma caverna grandona. Deve ser interessante. Bom, muito bacana. Vamos falar de cultura?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Aí o mestre Cazuza, dando uma pausa no samba do Martinho da Vila, mestre Cazuza.
Não me convidaram pra esta festa pobre.
Brasil, mostra a tua cara. Essa música que foi regravada depois pela Gal Costa. Aliás, não foi na mesma época, né? Foi na mesma época que o Cazuza gravou, Gal Costa gravou e foi tema da novela Vale Tudo, né? A Rede Globo. Brasil, mostra a tua cara. Esse é o nome da música, quer dizer, a música chama Brasil, mas tem esse refrão, né? Brasil, mostra a tua cara. E é o tema de uma exposição da artista plástica Patrícia Seco, que está no Superior Tribunal de Justiça. Ela trazendo essa exposição a Brasília, a Patrícia Seco, que é uma artista plástica conceituada, que tem um trabalho bastante interessante. E vamos conversar com ela para saber um pouco mais do que ela está trazendo com essa exposição. O que é Brasil Mostra Tua Cara? Patrícia Seco, prazer falar com você. Como vai?
Como vai, Edson? Prazer, boa tarde.
Prazer. Patrícia, conta um pouco pra gente sobre essa exposição. Primeiro, por que desse nome, né? Qual a ligação, claro, desse nome com a música e o que você está trazendo para o público de Brasília nessa exposição?
É o seguinte, Edson, é que eu morei fora 28 anos, fora do Brasil, e sou carioca, né? Moro no Rio de Janeiro.
Sim.
E meu amigo de infância era o Cazuza.
Uhum.
A mãe é até tia Lucinha Araújo, tio João Araújo e tal. E eu, como eu morava fora, eu queria mostrar para o público um pouquinho do Brasil, tudo do Brasil. Então eu falei, como mostrar? Aí eu fiz uma instalação de arte com 200 máscaras. E cada máscara eu pinto um pouquinho do Brasil. Eu dou homenagem ao Atos Bucão, porque eu morei 3 anos aí em Brasília.
Uhum.
Homenageei o Caetano Veloso. Tem tudo do Brasil nessas 200 máscaras.
Ah, que bacana.
Uhum.
E aí você mostra, quer dizer, personalidades e regiões do país? Quer dizer, qual que é?
Tudo. Eu dei o título Brasil Mostra Tua Cara em homenagem ao meu amigo de infância, porque é a música dele, uhum. E porque eu queria realmente mostrar a cara do Brasil nessa instalação. Então tem de tudo. São máscaras dentro de uma caixa de acrílico, onde eu pinto tudo do Brasil. Ou artistas, ou abstratos, a natureza, a arara azul, tudo. Você vê um pedacinho do Brasil em cada máscara, entendeu? Não só artistas, a natureza, o que mais? Abstratos, homenageio artista tipo Volpe, entendeu?
Uhum.
Só vendo, né? Patrícia, só indo lá para você ver.
Com certeza. E Patrícia, você que morou fora por tanto tempo, como é que é você enxergar o seu próprio país de fora dele?
Olha, vou te falar que é uma saudades incríveis, porque a gente é muito tropical, né? Eu sou carioca, é praia, e lá era o contrário, né? Eu morei em Washington, D.C., né? Na capital dos Estados Unidos, e depois na França. Muito bom lá, mas aí você de fora, você fica com mais saudades ainda, e eu vinha todo ano. Então eu pegava um pouquinho aqui, me inspirava, ia para Angra, Búzios, e voltava lá e pintava o colorido, né? Porque lá é muito mais cinza, né? A gente é muito mais sol, cor. Então essa visão de fora é muito interessante. Você tem uma visão maior ainda do seu país. Você valoriza ainda mais as cores do seu país.
E você, de um certo modo, usava essa saudade, quer dizer, como combustível para o seu trabalho quando você estava fora? Você pintava muito o Brasil estando fora do Brasil?
Muito. O tempo inteiro. Eu usava essa combustão e eu sou casada com um economista do Banco Mundial, né, por isso que eu morei fora, que ele é economista de meio ambiente. Então eu sou totalmente respiro a natureza o tempo inteiro, né? E a preocupação com a Amazônia, a preocupação com a água. Então isso tudo está na minha inspiração, né? De arte, vamos dizer.
Você já levou essa exposição aonde, Patrícia?
Ah, já levei a vários lugares, fui em Londres, Paris, Itália. Mas essa especificamente das máscaras, Rio. CCBB aí em Brasília, já expus, mas individual no Centro Cultural Banco do Brasil.
Sim.
E agora o STJ me convidou para abrir, né, a exposição. Mas não são só máscaras.
Uhum.
O público vai ver máscaras, um pedacinho de cada coisa que eu pintei também. Tem telas, que tem a ver com o Brasil também, que são... Alô?
Oi, pode falar.
Ah, não, achei que tinha...
Não, tudo tá certo.
Tem um pedacinho, as telas chamam Revoadas.
Uhum.
Que é abstrato, com borboletas, é preocupação com a natureza. Tem também tem aquarelas, tem telas em acrílico, máscaras.
Bacana.
E aquarelas. Aquarelas sobre revoada e casulo, borboletas. E tem também duas telas pipas, que são abstratas e tem a ver com a natureza também, que é como se fosse a escultura, o carretel e a tela. É como se fosse uma pipa voando. Também é só vendo.
Bacana demais.
Enfim.
Agora, Patrícia, como é que é a reação do público lá fora ao trabalho que mostra o Brasil? O que que o público... Como é que você sentiu a reação desse público nas exposições que você fez fora do Brasil sobre o seu trabalho, sobre o seu país?
É maravilhoso, porque eles ficam impressionados primeiro com a alegria que a gente né? E meu trabalho é muito colorido, né?
Uhum.
Porque eu trago o tropical do Brasil para mostrar. E eles ficam assim, impressionados com as cores, com a vivacidade, com o movimento, né? Porque eu sendo brasileira, é tudo alegria. Né? Então eles adoram, eles realmente acham bárbaro, gostam muito.
Patrícia Seco está expondo então aí esses trabalhos nessa exposição Brasil Mostra a Tua Cara, lá no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Fica até o dia 18 de março, portanto, vale a pena conferir, porque é um trabalho bastante interessante aí para você ver pedacinhos do Brasil representados em máscaras e em outros trabalhos da Patrícia. Patrícia, muito obrigado por participar com a gente. Sucesso aí nessa exposição, no seu trabalho, na continuidade do seu trabalho. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigada a você. Foi um prazer, hein, participar do seu programa.
Prazer muito. Okay. Prazer muito grande.
Ok, obrigada.
Um abraço, tchau, tchau. Tá aí a Patrícia Seco. Mais um pouquinho do Cazuza? Vamos mais um pouquinho do Cazuza. Cadê o Cazuza? Aí, mais um pouquinho do Cazuza, só pra gente poder finalizar, né? Um pouquinho desse papo gostoso aí com a Patrícia Seco. Portanto, Brasil, mostra a tua cara no Superior Tribunal de Justiça, aqui pertinho, aqui na região da Praça dos Três Poderes, no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a exposição da Patrícia Seco e com pedacinhos do Brasil representados em máscaras. Brasil, mostra a tua cara. É isso aí. E agora vamos falar de música.
Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada.
A grande paixão que foi inspiração de um poeta é o enredo.
Pois é, tá aí Martinho da Vila, que a gente tá homenageando ao longo desse programa todo, com essa música pra tudo se acabar na quarta-feira, né? É um grande sambista que tem toda a sua carreira, né, ligada à escola de samba Vila Isabel, enfim, que a gente já sabe muito, né? Então essa é mais uma das canções do Martinho que virou samba enredo, enfim, é muita coisa bacana. Bom, mas como nós estamos fazendo uma homenagem ao samba, né, que é o centenário, a gente ainda não tinha tocado nessas nossas andanças aqui sambísticas aqui do programa o primeiro samba gravado na história, que é o famoso Pelo Telefone, do Donga. Esse samba que foi gravado no início do século, ou seja, em 1916. Há 100 anos atrás, foi justamente por causa disso que foi feita aí enfim, que foi feita toda essa homenagem, tem sido feita toda essa homenagem ao samba nesse ano de 2016. Então, a gente descobriu que o Martinho da Vila, nos anos 70, regravou esse samba que foi composto no início do século pelo Donga. E a gente vai trazer esse sambinha pra você agora. Pelo Telefone, o primeiro samba da história, gravado, trazido aí na voz de Martinho da Vila. E eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, dos trabalhos técnicos do Milton Santos. E a apresentação, a coordenação é de Mônica Montenegro. E a apresentação é minha, Edson Júnior. E do... aliás, minha só, né? É, Edson Júnior, é eu mesmo. E do Martinho da Vila, com você, com esse samba Pelo Telefone. Um abraço pra você e até semana que vem com mais um Feijoada Completa. Vamos lá.
Ai, 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 fica triste, és capaz e verás.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste, és capaz e verás.
Tomara que tu apanhes pra nunca mais fazer isso, roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha,
senhor, senhor,
se embaraçou,
senhor, senhor,
caiu no laço,
senhor, senhor,
do nosso amor,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar. O peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Mas o peru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse.
Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste, se és capaz e verás. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste, se és capaz e verás.
Queres ou não,
senhor, senhor,
vir pro cordão,
senhor, senhor,
ser folião,
senhor, senhor,
de coração,
senhor, senhor,
porque este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar,
senhor, senhor,
põe perna bamba,
senhor, senhor,
mas faz gozar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.